בעזרת השם, מומס דאוז'י, דף חב ד', אג'ינג' שטענו עמוד א', לתרסר הלין. אג'ינג' שטענו סטודנדו, סובריטות זסונטוס, דולוטו, וכי מנותר דו דו יפזה, או דו ידשן יפזה, כאן ריפר, ג'אגון פרנצ'ה, etc. נוסו דף קונשינו את התרסר סובי ססונטו, O Daf que a gente vai estudar hoje, especialmente, ele é um pouco mais pesado, um assunto um pouco mais delicado sobre esses assuntos. Mas, como a gente sabe, a Torá, ela instrui a pessoa em todas as situações que a vida oferece. E faz parte da vida, às vezes a pessoa está nessas situações desagradáveis, e a gente tem que estudar, porque a Torá diz o que fazer em todas as situações. Então, vamos lá. דף כ"ד עמוד א' לתרסר הלין. יתו רבנן קמי דרב פאפא. צ'יניו, אגום סביוס, נפלין של דרב פאפא וכאמרי. אידיסרום אסיגינצ'י לי. משמי דשמואל. דיסרום אסלי, נונום דשמואל. אבל ששימש מיתתו במעברו, חייב מיתה. אשר תביאו, כי הוא נותרדו, אלה פרויביטו שתהרסויינס כמו סוי ספוזו. דיסרום זלונוס. No nome de Shmuel, que se ele transgrediu essa proibição, ele vai ser punido dos céus com uma pena de morte. Amalei Rav Papa, quando o mestre ouviu isso, ele disse, Asur Itmar, o Meshmei Rabbi Yochanan Itmar. Em primeiro lugar, vocês disseram errado, a lei não diz que ele merece pena de morte, a lei diz somente que é proibido. Em segundo lugar, quem disse isso não foi Shmuel, foi Rabbi Yochanan. O que Shmuel disse foi outra coisa. Foi o seguinte: Amar Rav Tachlifa Baravdim Amar Shmuel disse a Tachlifa no nome de Shmuel. O que disse Shmuel? Avel Shelo Pará Shelo Pirem Hayav Mita. O enlutado, que ele cortou o cabelo. Nós vimos que o enlutado não deve cortar o cabelo. Ou que ele deixou de rasgar as roupas num sinal de luto. Esse sim merece pena de morte dos céus. Shenemar, aprendemos isso de um pasuk. Como diz o pasuk, Roshechem al tifrau, o begedem no tifrom, o velotamuto. O pasuk diz sobre os sacerdotes, os koanim, que eles estão isentos de rasgar as roupas. Diz o pasuk, vocês, os sacerdotes, não rasguem suas roupas e vocês não vão morrer. Deduzimos daqui, ha'acher shelo parav shelo pirem chayav mita. Dizemos aqui que outras pessoas que não estão isentas da obrigação de rasgar as roupas, se não rasgar, elas podem merecer pena de morte. Amar Aframar Papa disse, Aframar Papa, Tana Bavel Rabat, aprendemos nas leis dos imutados, Aver Asur Shemesh Mitatob Mevlo, que realmente, como vimos, o imutado é proibido de ter relações com sua esposa, ומעשה באחד ששימש מיתתו במי אבלו, ושמטו חזירים את גביעתו. איתב עם הפסוע כתרסגרג'יו עשה פרויביסאו, יהיה עומד שכמובים וזה לקבו מוהנדו, אינו סועיסו כמו אוגום זנימייס, סוג'וס, הבירארם וסאו קורפו. פוי אום קסטיגו פורצ'י כדאוס מנדו פראלי, פונינדו ופקדו גרנג'י כאלי אבי אפט. אגורה הגמרא בתרטסו ברסונטו, דוין מותדו נו שבת. Como vimos, na primeira etapa do luto, a pessoa deve ter a Shivá, que são os 7 dias de luto. Nesses 7 dias, existe uma série de leis que devem ser cuidadas. A pessoa não pode sentar num lugar alto, deve virar a cama, não pode cortar o cabelo, etc, etc. Obviamente, um dos 7 dias vai ser Shabbat. Qual é que é a lei no Shabbat? Quais das leis do enlutado, quais dos costumes devem ser feitos no Shabbat? Amar Shmuel, diz Shmuel, que existem algumas das leis que devem ser feitas no Shabbat, e algumas são proibidas de ser feitas no Shabbat. Então diz Shmuel, Pachas Chová, Natar Reshut. Três leis, três costumes, que começam com as letras Pei, com as iniciantes, Pei, Chet, Zayin, isso é Pachas Chová, o imutado é obrigado de fazer no Shabbat, e três leis com as iniciantes Nun, Tet, Reish, Natar, Reshut, é opcional. Agora explica. Priyata Rosh, nós vimos que notado, eles costumavam cobrir a cabeça com um certo turbante, um certo sinal de luto. No Shabat, o imutado é obrigado a tirar isso da cabeça. Hazarat kera le'achorav. Assim também o imutado andava com a roupa rasgada, o rasgo ficava na frente. Ele é obrigado a deixar o rasgo para trás. Zkifat amita. E a cama que está virada, ele deve levantar a cama. Chová. Essas três coisas são obrigadas de ser feitas. Porque se ele andar com esse turbante de luto, com a roupa rasgada, com a cama virada no Shabat, isso seria uma desonra para o Shabat. Por isso, ele tem essas três coisas que ele deve fazer no Shabat, para mostrar que ele está alegre com o Shabat. E as outras três coisas, nem nata sandal. A gente viu que o enlutado não pode pôr sapato de couro. Então, colocar sapato de couro, tashmi shamita, relações com a esposa, rechitzat adayim raglayim rechamim arvit, e lavar as mãos e os pés com água quente durante o Shabat, reshut. A pessoa pode fazer, pode não fazer. Se ele quiser continuar a não colocar sapato de couro durante o Shabat, é opcional. Ele pode fazer, ele pode, se quiser, botar sapato de couro, se não quiser, não precisa pôr. E assim também, relações com a esposa e lavar as mãos e os pés. Verav amar, uma segunda opinião diz, af priyat harosh reshut. A primeira coisa das seis, que é tirar o turbante do luto, Shmuel disse, a primeira opinião, que ele é obrigado a tirar isso na honra do Shabbat. Verav diz, opcional, você não é obrigado a tirar. Pergunta a Agmará para a primeira opinião, que disse que ele é obrigado a tirar, o Shmuel mais nanei nada sandal de reshut de lav kule alma avide de same mesanayo. O Shmuel, a primeira opinião, concordou que quanto ao sapato, é opcional. Ele pode colocar sapato de couro e pode também não pôr. O motivo é que mesmo se ele não puser sapato de couro, isso não mostra luto, porque existem muitas pessoas por aí que não estão de luto e estão usando sapatos que não são de couro. Por isso, o enlutado, durante o Shabbat, opcional, pode pôr, pode não pôr o sapato de couro. Priyata Rosh Nami Lavku Le'alma Avide de Migal Roshayu. Assim também, pergunta a Agmará, cobrir a cabeça com um turbante? Existem pessoas que cobrem a cabeça e não estão de luto? Isso quer dizer que isso não é um costume obrigatoriamente de luto? Por que então Shmuel disse, a primeira opinião, que ele é obrigado a tirar esse turbante no Shabbat? Porque, a priori, Rav, a segunda opinião, está certo. Ele diz que pode pôr, pode não tirar o turbante como ele quiser. Explica a Agmará, a primeira opinião, a opinião de Shmuel. Shmuel é taimei. O Shmuel disse isso, que ele é obrigado de tirar o turbante, porque Shmuel disse, em outro lugar, Yamar Shmuel kol kera, shenob bishat chemo meno kera. Vechol atifah shenaki atifah de Shmuel, eina atifah. Mechaver av nachman adgu vedidikna. O Shmuel disse que quanto à obrigação de cobrir a cabeça no luto, a pessoa não deve somente cobrir a cabeça como as pessoas cobrem, e sim cobrir completamente, igual os árabes cobrem, que cobrem até aqui, cobrem toda a cara. Isso, com certeza, é um sinal de luto, porque as pessoas não andam assim. Isso é um sinal de luto. Por isso, disse Shmuel, que uma pessoa, uma vez que o imutado cobriu a cara desse modo, se ele andar assim no Shabbat, seria uma desonra para a alegria do Shabbat. Por isso ele deve tirar isso no Shabbat, para mostrar a alegria do Shabbat. Continua agora dizendo, Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Yaakov, Amar Rabi Yochanan, Loshanu, Ela She'enu Minalayim Raglav, Aval Yeshu Minalayim Raglav, Minalav Mochichim Alav. Diz Rabi Yaakov, que o que dissemos, no nome de Shmuel, que a pessoa é obrigada de tirar o turbante do luto, se refere a alguém que não está com sapatos de couro. Que é opcional. Mas se ele já pôs os sapatos de couro, ele não é obrigado a tirar o turbante de luto. Porque a pessoa que vê ele e vê os sapatos de couro, ele já entende que ele não está de luto, porque ele está vestindo sapatos de couro. Então, a pessoa não tem problema da pessoa continuar andando com esse turbante. Uma vez que ele já está com o sapato já mostra que ele não está de luto no Shabbat, ele pode continuar andando com o turbante. Aprendemos também nas palavras de Shmuel que vimos, que kol kera sheino beshat chimum eino kera. A pessoa, como vimos, enlutado, deve rasgar suas roupas, num sinal de amargura. Porém, diz Shmuel, que a pessoa só vai cumprir a obrigação de rasgar as roupas se ela rasga as roupas na hora que ela está quente. Ou seja, na hora que a pessoa recebe a notícia e ela está profundamente machucada, amargoada, nessa hora ela deve rasgar as roupas. Depois, quando ele já acostumou mais um pouco com o que aconteceu, já não cumpre a obrigação de rasgar as roupas. Assim diz Shmuel. A Gemara agora vai questionar essa afirmação. Verá, pergunta a Gemara, Amrulil e Shmuel, uma vez, disseram para o próprio Shmuel, Nach nafshei de Rav, que o amigo dele, companheiro dele, Rav, faleceu. Karalei três armalei. Ele rasgou 12 roupas de amargura, Veamar, dizendo, Azar gabra dava mistafina minei. Se foi uma pessoa que eu tinha medo das perguntas que ele me fazia, porque ele era uma pessoa afiada, que fazia perguntas boas, e ele estava tão machucado que ele perdeu esse companheiro, esse bom companheiro, que ele rasgou 12 roupas. É lógico que ele não rasgou 12 roupas imediatamente, uma depois da outra. E sim, cada vez que ele lembrava, cada dia que ele lembrava do companheiro que ele perdeu, ele rasgava novamente suas roupas. Vemos aqui que mesmo que a pessoa rasga, não na hora que ela recebe a notícia, e sim alguns dias depois, isso também ela cumpre a obrigação de rasgar as roupas. Um episódio parecido, Amrulei de Rabbi Yochanan, disseram para Rabbi Yochanan, Nach nafshei de Rav Hanina, que Rav Hanina faleceu. Karalei tleisar itzelei. Ele rasgou 13 vestes preciosas. Amar, dizendo, Azar gabra dava mistafina minei. Eu perdi um amigo que eu tinha medo das perguntas dele, que ele era uma pessoa afiada. De qualquer modo, vemos, que mesmo que se rasga depois de receber a notícia, isso também vale? Por que então disse Shmuel que somente na hora que a pessoa recebe a notícia? Explica a Gemara, Shana Rabanan, de Keivan de Kol Shata Midcherei Shatei, que Shat Himum Dami. Explica a Gemara, esses rabinos são diferentes, porque já que eles estudavam juntos, e cada vez que eles estavam estudando, eles sentiam a falta do companheiro. Ele estava estudando uma coisa e sentia a falta de um companheiro afiado que explicaria para ele a matéria. Na hora que ele sente a falta, é como se fosse que ele novamente recebeu a notícia, porque ele está sentindo agora a falta, mais uma vez. Por isso, quando os rabinos, eles rasgaram várias vezes, porque cada vez que ele lembrava novamente, ele rasgava. Mas uma pessoa normal só deve rasgar na hora que ele recebe a notícia. A Gemara traz mais uma pergunta para essa afirmação. Amar le Ravim barada le Rava? Disse Ravim barada para Rava. Amar talmidei ha Rabamran. Disse seu aluno Rabamran, Tanya Amabraita. Avel, uma pessoa que está de luto, Kol Shiva durante os 7 primeiros dias, como vimos, que ele deve andar com a roupa rasgada, Kor o lefanav. O rasgo da roupa deve estar na frente. Veim bale achlif, machlif ve korea. E se ele quer trocar de roupa, ele troca a roupa e deve rasgar a roupa nova, que ele vai trocar. Ve Shabbat, porém no Shabbat, que ele não precisa andar com o rasgo na frente, kor o leachorav. Ele pode deixar a roupa, o rasgo, para trás. Veim bale achlif, se ele muda a roupa no Shabbat, Machlif no Korea, ele pode trocar e não precisa rasgar a roupa nova. De qualquer modo, vemos que durante os 7 dias, que é bem depois de receber a notícia, a pessoa ainda rasga. Então, isso não combina com o que disse Shmuel, que a pessoa só pode rasgar na hora que recebe a notícia. Explica a Gemara, que Tanyahi Bechvot Aviv Veimo. Essa braita se trata de uma pessoa que está de luto pelo seu pai ou pela sua mãe, que a pessoa rasga durante os 7 dias somente pela honra dos pais, para mostrar que ele está sentindo falta. Mas pelos outros parentes, a pessoa só rasga na hora que a pessoa recebe a notícia. Pergunta a Gemara. Nós vimos que a pessoa que está enlutada pelos pais rasga uma primeira vez na hora que recebe a notícia. E se troca de roupa durante a Shivá, rasga uma segunda vez. Quanto ao primeiro rasgo, estudamos nos abimos anteriores que a pessoa não pode costurar eles completamente até o 30º dia. Mas com relação a essa segunda vez que a pessoa rasgou, será que essa segunda roupa que ela rasgou pode costurar ou não? O tam karim, esse segundo rasgo que a pessoa fez, mitachin ou en mitachin, pode ser costurado ou não? Pligba. Discutiram dois sábios sobre essa lei. Avua de Rabbi Ushaya, o pai de Rabbi Ushaya, o Bar Kapara e o Bar Kapara, dois sábios. Hadamar en mitachin, Hadamar en mitachin. Um dizia que é permitido ser costurado, o segundo rasgo, e a segunda opinião dizia que, assim como o primeiro, a segunda vez também não pode ser costurada. Diz Agmarat Stein, podemos deduzir de Avua de Rabbi Ushaya de Amar en mitachin, que a opinião que diz que não pode rasgar é a opinião de Avua de Rabbi Ushaya. O pai de Rabbi Ushaya, com certeza foi ele que disse que não pode costurar. Por quê? De Amar Rabbi Ushaya, porque Rabbi Ushaya, o filho dele, dizia El Mitachim, que não pode se costurar. Mimanch Ma'elav Me'avua, com certeza, ele ouviu isso do pai dele. Podemos deduzir que, assim como o filho dele dizia que é proibido costurar, com certeza, o avô de Rabbi Ushaya, o pai dele, foi que disse que não pode costurar. Zagmará, não. Não obrigatoriamente ele aprendeu isso do pai dele. E Barca Pararabei, Shmaelei, pode ser que ele ouviu isso do Barca Pará, que é a outra opinião. Vimos que o pai de Rabbi Ushaya e Barca Pará discutem. Pode ser que ele aprendeu essa lei do rabino dele, que era Barca Pará, o outro que estava discutindo. Por isso, não podemos, a gente não sabe exatamente quem é o autor de cada uma das ideias. Amarava, diz Rava, haver uma pessoa que está de luto durante os 7 dias. Nós vimos que no Shabat ele não anda com as roupas rasgadas na frente. Porém, dentro de casa, dentro de casa, o peignoir caseiro dele, ele deve andar com esse peignoir rasgado. Porque coisas que são discretas, dentro de casa, a pessoa ainda deve cuidar durante o Shabat. Mesmo que fora de casa, durante o Shabat, o enlutado não anda com roupas rasgadas, dentro de casa ele deve andar com o peignoir rasgado. Abaye, acho que era Rabi Yosef, Abaye foi visitar a Yosef, e ele estava enlutado durante o Shabat, e ele viu Deparis Lei Sudra, Areixa, ele estava com aquele turbante do luto na sua cabeça. Dentro de casa ele está vendendo com esse sinal de luto. Amalei perguntou para o mestre, Lav, Savar, Leumar, você não sustenta de Eina Veluto de Shabbat, que no Shabbat não tem costumes de luto? Amalei, disse o mestre, Ahi Amar Yohanan, eu aprendi de Rabbi Yohanan, Dvarim Shebet Sinan no Reik. O Shabbat só não tem luto, coisas explícitas, porém dentro de casa deve-se cuidar dos costumes de luto. Vimos a nossa Mishnah, algumas opiniões com relação às festas que elas interrompem os 7 dias da Shiva. Vimos Rebezer disse na nossa Mishnah, Mishicharab Bet HaMikdash, desde que o Bet HaMikdash foi destruído, Atzeret e Shabbat. A festa de Atzeret, Shavuot, ela é igual ao Shabbat, que ela não interrompe os 7 dias de luto. Amar Rav Gidel Bar Menashe, disse Rav Gidel Bar Menashe, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Alaha, que é Rabban Gamliel. A lei é como Rabban Gamliel, que o Shavuot, ele não interrompe os dias de luto. Veika de Amri, existe uma outra versão, de Matri Ilaha, Lehad Rav Gidel Bar Menashe, Aha, que diz que o que disse Rav Gidel Bar Menashe não é com relação à nossa Mishnah, que a lei fica como Rebrazar, com relação a Shavuot, e sim o que ele disse é com relação a outro assunto. E a Gemara agora traz essa braita, que é outro assunto. A braita se trata, é um pouco pesada, como vimos, como disse. A braita se trata de uma criança, um neném, que morreu, que faleceu. Então diz a braita. Kol Shoshim Yom, um neném, que infelizmente faleceu dentro de 30 dias, antes de um mês de idade, Yotze Bechek. O costume era, até hoje em dia, é que quando um falecido falece, quando vão levar ele para a cova, leva-se ele num tipo de uma maca. Chama-se mitá. Um tipo de uma maca. Porém, um neném com menos de um mês que falece, não leva-se ele na maca, leva-se ele no colo para a cova. Venikvar beisha achat ushne anashim. E não precisam muitas pessoas acompanhar ele até o túmulo. Basta uma mulher e dois homens. Porém, não um homem e duas mulheres, porque o cemitério ele era afastado da cidade, e um homem com duas mulheres no cemitério pode criar uma situação um pouco desagradável. Abba Shaul diz, numa situação dessa, de um enterro, a gente não leva em conta essas coisas e pode ser um homem com duas mulheres. Continua a Braita. O costume era que quando falece uma pessoa, fazia uma fileira de pessoas que consolavam os enlutados. Então, um neném, a gente não faz essas fileiras. Não se faz a bênção dos enlutados, não se faz sobre um neném nesse que falece. Também não se visita a família para ir consolar uma criança menos de 30 dias. Não se faz todos os costumes de luto. Se o neném já tinha um mês quando faleceu, não se leva ele nessa maca, porém se coloca ele num caixão. Não um caixão muito pequeno que dá para levar no ombro. E sim um caixão um pouco maior que precisa ser carregado no braço de duas pessoas. E se faz a fileira de pessoas para consolar os familiares. Se faz a bênção dos enlutados. Se visita a família para consolar. Se a criança já tinha um mês, um ano, já tinha 12 meses, um ano, quando faleceu, ele já é levado com uma maca para o túmulo normalmente. Rebbe Akiva, uma segunda opinião, diz: se a criança só tem um ano, não se leva ele na maca. Porém, se ele tem um ano, mas ele já é maior, ele já parece uma criança de 2 anos. Ou que ele tem 2 anos, mesmo que ele parece menor, nesse caso, que a gente leva ele na maca. Rabban Shimon ben Elazar Omer, diz Rabban Shimon ben Elazar, Hayotze bemita, somente uma criança que leva-se na maca, Rabim Matzivim Alav. Então a população, os parentes e os conhecidos devem frisar a tristeza por ter perdido essa criança. E não é de limitar, porém, as crianças pequenas que vimos que não são levadas na maca, ele ali Matzivim Alav. Não é preciso frisar tanto a dor de quem perdemos. Rebbe Elazar diz, uma segunda opinião, se ele era uma criança que já saía na rua e as pessoas já conheciam ele, nesse caso já precisa frisar a dor e vir visitar a família. Porém, se ainda não conheciam ele, era muito pequeno, então não precisa se vir consolar a família. Continua a Braita. O Mahen Be'esped. E qual é a lei com relação a Esped, o discurso funeral que se faz para os falecidos? Será que a gente faz um discurso para as crianças ou não? Reb Meir Beshem Reb Shmael, o Meir diz Reb Meir Beshem, no nome de Reb Shmael, Aniim Bnei Shalosh Ashirim Bnei Hamesh. Famílias pobres, que não têm tantas posses, que podem distrair eles do luto, então eles sentem mais a dor, e a partir da criança tem 3 anos, já deve-se fazer o discurso funeral. Famílias mais ricas, que têm mais posses, que podem distrair eles do luto, somente quando a criança tem 5 anos, que a gente faz o discurso. Reviuda, Omer, diz Reviuda, Mishmo, Ani, Mirei, Hamesh, Ashirim, Meishesh. Ele aumenta um pouco. Famílias pobres, a partir dos 5 anos, famílias mais ricas, a partir de 6 anos. Omreis, Kenim, Kemiani. E filhos de um casal, que teve um filho quando ele já era mais idoso, então ele gosta muito do filho, porque eles conseguiram ter um filho com uma idade mais avançada. Nesse caso, mesmo que a família é uma família mais rica, a gente leva em conta a dor dos pais e faz o discurso mesmo com menos anos de idade. Até aqui veio a Braita. Vimos que a segunda versão diz que o que disse Rav Gider Bar Menashia é sobre outro assunto, é sobre essa Braita. Amar Rav Gider Bar Menashia, diz Rav Gider Bar Menashia, Amar Rav, nome de Rav. Alachá que Reb Yuda chamar Mishum Reb Ishmael. Alachá, a lei é como Reb Yuda no nome de Reb Ishmael, que as idades são 5 anos e 6 anos. Só aí que a gente faz o discurso funeral. Vamos agora continuar o assunto da nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que, segundo a opinião de Hachamim, e assim fica a lei, se a pessoa está no meio dos 7 dias da Shiva, tanto antes de Pesach, antes de Shavuot ou antes de Sukkot, e de repente chega a festa interrompe a Shiva, o luto dos 7 dias, e a pessoa não se luta mais depois da Shiva. Porém, Darash Ravanani Bar Sasson, a Pitcha de Bei Nessia, disse Ravanani Bar Sasson, ele estava na casa do presidente, do mestre, e disse o seguinte: Yom Echad Bifnei Atzeret Ve'Atzeret Harei Kan Al Ba'asar. Se a pessoa começou a se lutar, começou a fazer Shiva um dia antes de Shavuot, e aí chegou o Shavuot já interrompe a Shiva. E daí vem o Shavuot. Então, a gente já, esses 2 dias valem como 14 dias. Por quê? Porque uma vez que a Shiva foi interrompida, a gente já conta como se fosse que já foi a Shiva. Então já foram-se 7 dias. Depois, o Shavuot, a festa, ela vale, como vamos ver adiante, como 7 dias. Então, 7 dias que foi antes de Shavuot, a própria festa vale como 7 dias. Ao total, 14 dias. Para completar o Shloshim, a pessoa só precisa ficar mais 16 dias de luto. Chamar Ravami, quando Ravami ouviu ele falando essa lei, Veikpa, ele ficou bravo e disse: Amar, ato de Dei, você está falando essa lei como se fosse que você é o autor da lei? Nerabeleza Ramarabushaya, Nerabeleza Ramarabushaya, já disse isso faz tempo. Um episódio parecido. Darash Ravitzcha Knafcha Akila de Reish Galuta. Ravitzcha Knafcha, ele estava na casa do Reish Galuta. E disse essa lei: Yom Echad Lifnei Atzeret Ve'Atzeret Harei Kan Al Ba'asar. A pessoa que estava sentando Shiva, fazendo 7 dias de luto um dia antes de Shavuot, e chegou o Shavuot, esses 2 dias já valem como 14. Chamar Avsheshet, Avsheshet ouviu, Ikpad ficou bravo, Amar, ato de Dei, você acha que você é o autor dessa lei? Rebelezer, Amar Abushayai, Rebelezer, nome de Abushaya, já disse isso faz tempo. De Amar Abushaya, Amar Rebelezer, Amar Abushaya, disse que Rebelezer, no nome de Abushaya, realmente, ele disse, Minai Leatzeret, Sheshva Tashlim Kol Shiva, a festa de Shavuot, ela é de um dia. Se a pessoa não trouxe o korban que deve ser trazido na festa, ele pode ainda trazer durante os 7 dias posteriores à festa. Nesses 7 dias que vem depois de Shavuot, ele ainda pode trazer o korban, o sacrifício, se ele não trouxe durante a festa. Aonde aprendemos isso? Shneimar, como diz o pasuk, Bechaga Matzot, Bechaga Shavuot. O pasuk compara a festa de Pesach com a festa de Shavuot. Assim como a festa de Pesach, você pode trazer o sacrifício durante 7 dias, porque a festa é de 7 dias. Assim também como Shavuot, mesmo que a festa é só um dia, porém, se você não trouxe o Korban, você pode trazer ainda, durante os 7 dias posteriores, trazer o Korban. Aprendemos disso, que o Shavuot vale como 7 dias, e deduz a Gemara daqui, que se a pessoa passa o Shavuot, isso já vale como 7 dias da contagem do Shoshim. Abre Rafapa da Rav Aviasava. O Rafapa estava passeando com Rav Aviasava. Vedarash, eles disseram a seguinte lei: Yom Echad Lifnei Rosh Hashanah, Verosh Hashanah, Harei Kan Al Ba'asar. Assim como falamos com relação a Shavuot, que se a pessoa está fazendo luto um dia antes do Shavuot, esses 2 dias já valem como 14 ao total. Assim também, com relação a Rosh Hashanah, se a pessoa está de luto um dia antes de Rosh Hashanah, e aí vem Rosh Hashanah, o primeiro dia, a gente, já que foi interrompido, a gente conta como 7. E o Rosh Hashanah a gente conta como mais 7, e já vale como 14. Amar Ravina, disse Ravina, Hilkach, podemos deduzir daqui, Yom Echad Lifnei Achag Vechag, se a pessoa estava um dia antes da festa de Sukkot, e chegou a festa de Sukkot, Veshmini Shelo. A festa de Sukkot, ela tem a primeiro Yom Tov, no começo dos 7 dias. E depois, no 8º dia, vem um segundo Yom Tov. Se a pessoa estava de luto um dia antes da festa, veio, chegou a primeira festa e chegou a segunda festa. Então cada dia vale como 7 harikanes, vale como 21 dias. Viu? Assim disse Ravina. E aí a Gemara conta. Ravina ikra de Sura de Prat. O Ravina, ele foi para a Sura de Prat. Amar Rav Chaviva mi Sura de Prat. Disse Rav Chaviva que morava lá. Ravina para Ravina. Amar mar yom echad lifen rosh shana ve rosh shana alikan arba asar. Realmente você disse isso? Que um dia antes de Rosh Shana e o Rosh Shana, os dois dias já valem como 14? Amarrei, respondeu outro, eu não disse isso. Aram estava que era o meu de Amina. Eu não disse essa lei. Eu somente disse que na nossa Mishnah discutiram os sábios. Será que o Rosh Hashanah também interrompe os dias de luto? Eu somente disse que o Rosh Hashanah, como disse a Ramana Gamliel, interrompe o luto. Eu só disse isso. Os alunos que ouviram, foram eles que deduziram que o dia de Rosh Hashanah vale como 7. Mas eu não disse isso. Shalom Tovot, até amanhã.